Deixar marcas na história do mundo. Capítulo 2.8. A forma concreta da eleição é o templo no tempo. O eu novo nasce do gesto de eleição de Cristo, que o insere na companhia humana gerada por seu espírito na Igreja. Essa eleição assume sempre uma forma histórica concreta. Cristo toma o homem no batismo, leva-o a crescer, a tornar-se adulto, e no encontro lhe dá a experimentar a proximidade de uma realidade humana diferente, correspondente, persuasiva, educativa, criativa, que de alguma forma o impressiona. Então o homem diz: vou com eles. Ou seja, aceita aderir ao impacto que sentiu, que o impele para essa realidade humana que o encontrou. Aceita porque é impressionado por alguma coisa, nem que seja um sopro. Porque o Senhor também age à base de sopros. Antes do Senhor, veio um vento impetuoso e forte que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se uma voz de brisa ligeira. O Senhor estava no murmúrio dessa leve brisa. Mesmo por meio de um sopro, ainda que por um único momento, o homem percebe uma espécie de atração, uma sugestão. Tem a intuição de algo mais bonito, mais correspondente, melhor, e diz sim. Poderia ter encontrado 100.000 outros temperamentos ou fascínios humanos, mas foi esse o encontro que teve. Encontrou uma determinada companhia e recebeu o sopro novo de uma promessa de vida. Pressentiu uma presença que corresponde à espera original do coração. Por isso, foi nessa companhia e não noutra que Cristo se tornou companheiro para a sua vida e se achega a ele em sua caminhada. Nessa companhia, o homem pode repetir a maior das palavras, a mais assombrosa: minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. O mistério de Deus, que sem isso seria percebido como algo extremamente distante, abstrato, torna-se assim urgência na vida de todos os dias, sugestão para olhar o céu e a terra, emoção e comoção quando a pessoa escancar o coração a uma preferência, que só é verdadeira quando abre à necessidade do mundo inteiro, participando assim da grande piedade de Cristo. Pois, de certa forma, foi por meio das preferências que a grande piedade de Cristo floresceu no mundo. João, Simão. Mas não teria sido uma verdadeira preferência se não tivesse sido sinal da grande, da nova piedade de Cristo pelo mundo inteiro. A companhia com que nos deparamos tem determinadas características. É, portanto, pelo encontro com determinadas características, com uma determinada ênfase, com uma determinada atração, com uma determinada figura, que vimos a fazer parte dela. A morada do homem. Deus revela-se à sua criatura no tempo e no espaço. Portanto, em termos humanamente compreensíveis. O seu mistério, enquanto mistério, é comunicado ao homem de maneira irresistível. Essa afirmação traz em si uma característica absolutamente paradoxal. Cristo, como significado de todo o tempo e de toda a história, entra em comunicação com o humano, revela-se a si mesmo, num ponto do tempo e do espaço. Por meio das circunstâncias contingentes e definitivamente dadas, explicita-se documentalmente o que o homem é chamado a ouvir, conhecer, reconhecer, testemunhar a respeito da escolha familiar a que Deus se liga e que condiciona a relação com Ele. Essas circunstâncias implicam um lugar no qual Deus pede ao homem que tudo convirja e se realize como sinal de sua relação com o homem e do homem com ele, e que tudo seja totalmente determinado pela vontade de Deus na história. Biblicamente, esse lugar chama-se morada, casa, templo. O templo é o lugar em que o homem, ouvindo a voz e a mensagem do seu Senhor, encontra a sua companhia. É o lugar em que o Senhor indica o caminho, o trecho de caminho que lhe interessa assinalar, e onde tudo, a companhia entre os homens e com as coisas, chama a atenção para o destino que se aproxima. Essa é a resposta à exigência última da razão do homem, exigência que se exprime nas palavras de Moisés: Mostra-me a tua glória. Se não caminhar comigo, não nos faças subir deste lugar. Um outro nos fez encontrar aquilo que é decisivo para nos introduzir na relação segura e definitiva com o nosso destino. E a forma desse encontro é uma companhia precisa, cujo início e cujo desenvolvimento podem ser datados, que tem um rosto que a diferencia de todas as outras companhias. O outro faz conosco exatamente o que faria um pai, um bom pai, acrescentaria Peggy, que procura tornar a proposta que faz a seu filho o mais adaptada, o mais adequada possível a ele. Essa companhia que nos é fixada pelo Espírito de Cristo tem uma estrutura, uma ossatura, um parâmetro constitutivo preciso. Esse parâmetro fundamental para a constituição da estrutura dessa companhia é a casa ou morada. Uma morada é como a coagulação da companhia, da comunidade, da caridade, numa dimensão real e cotidiana de espaço. É dessa casa que tudo parte, que tudo pode começar de modo novo, que tudo é incrementado, ordenado, reforçado, coberto de ternura. Tudo se torna amor. Passam a ser possíveis objetos de amor aquelas pessoas que encontramos na rua, aquelas que encontramos por acaso no elevador, aquelas com quem nos chocamos no metrô e até as pessoas com quem compartilhamos esse espaço ou gesto, para a maioria sem sentido, que é o trabalho. A partir dessa morada, tudo se pode tornar objeto de amor. A grande morada da Igreja encarna-se, concretiza-se em terminais capilares, como as veias que terminam em capilares finíssimos. E assim se torna presente em todos os lugares escolhidos de antemão pelo desígnio de Deus. A grande morada da Igreja concretiza-se dentro das casas, dos lares, que indicam a condensação, a coagulação da sua vida numa dimensão cotidiana de espaço e de tempo. Essa morada pode ser de duas espécies: a família. A família é a casa daqueles que são chamados a formá-la e, por conseguinte, a moldar o instrumento gerador do qual provém o sujeito de toda ação histórica, o protagonista do desígnio de Deus, que é o homem. Esta é a vocação normal, sem a qual a história terminaria. A família, raiz do perene desenvolvimento da história, casa de Jesus, morada do Filho do Homem. A família é um sinal original dado pelo próprio Criador. De fato, é fixado. Não somos nós que decidimos aquilo que é mais decisivo como instrumento para nos introduzir na relação definitiva com o destino. E, portanto, já a partir de agora, com a verdade, a beleza e a justiça, na relação com qualquer coisa e com qualquer pessoa. É um outro que estabelece esse instrumento. Precisamente aquele que dá à nossa natureza a urgência constitutiva de uma reciprocidade de estima e de gratuidade. Foi precisamente ele quem criou a primeira figura experimental, que perdurará por toda a história como um lugar onde essa urgência de caridade se torna estável e essencial: a família. A companhia entre o homem e a mulher existe para a geração de um povo. Um homem e uma mulher casam-se. Esse gesto significa que cada um deles identifica no outro o sinal da relação com o todo, com o sentido de tudo, sinal este doado por Deus à sua vida. O encontro entre um homem e uma mulher não pode ser definido pela finalidade exclusiva de ter filhos, mas antes de mais nada, pelo fato de serem um para o outro uma companhia rumo ao destino, enquanto realização da finalidade fundamental de qualquer tipo de companhia humana. Assim, esse vínculo torna-se exemplo de qualquer outro tipo de companhia. Nesse ideal da família, inspira-se também a própria forma de convivência daqueles que se consagram a Deus. E quem vive a família, por sua vez, encontra em todos os que se consagram a Deus um exemplo prático, fonte de incentivo e de conforto para si, da plenitude desse ideal. Efetivamente, Deus quer na história a continuidade dessa companhia inicial entre o homem e a mulher, e para tanto torna-os pai e mãe. Assim, um homem e uma mulher só podem fundar uma relação estável e ser um para o outro uma companhia rumo ao destino, na medida em que estiverem dispostos a colaborar com o desígnio que Deus tem para o mundo, colaborando com a criação, a geração de um povo que percorra todo o caminho da história para desembocar no mar da glória definitiva de Cristo no último dia. O que é preciso para que um homem e uma mulher se tornem pai e mãe? Em primeiro lugar, que haja um olhar diferente entre eles. Um homem que só olhasse para sua mulher, por causa da ternura que esta lhe desperta, ou da palpitação que lhe provoca, poderia procriar, tornar-se pai, num sentido meramente biológico, até por acaso. Mas Deus, vigilante, toma também em suas mãos esse primeiro momento sem sentido. E de imediato preenche com o significado pelo qual deve ser vivido, de que é feito. Logo que a criança é concebida, o pai, que tem a sensibilidade mais esquiva, mais dura, depois da primeira surpresa, começa a refletir. Olha para sua mulher de um jeito diferente. Ambos se olham de uma maneira nova. A primeira condição para a nova maneira de se olharem é continuarem juntos, o vínculo essencial, do qual se extrai o perfume do pertencer. É então que começa a melhor parte, a gratuidade. Em virtude da gratuidade, ainda que a mulher traísse o homem perdoaria, e vice-versa. E, sobretudo, mesmo que a mulher já não agradasse, o caminho continuaria a ser o mesmo e o vínculo permaneceria igual, aliás, mais perfeito, ou seja, mais gratuito. Nessa gratuidade, o amor é quase obrigado a comprimir-se dentro da passagem estreita que o levará a desembocar na caridade. É um acontecimento que dá início a esse vínculo, tal como uma criança dá novo início a uma família. Nele sobressai o vínculo estável, ou seja, o pertencer. A vida aqui começa a ser satisfeita, a gozar de si própria em sentido culturalmente, criaturalmente justo. Dá-se um salto qualitativo no olhar entre o homem e a mulher, em que se torna possível o respeito. A relação passa a ser cada vez mais significativa, como sinal da totalidade, ou seja, como sinal da colaboração para o reino de Deus. A consciência de participar da construção do reino de Deus infunde uma onda nova no coração, que leva o sentimento amoroso, através de uma provação terrível que se chama cruz, a tornar-se autêntica caridade, a chegar até a virgindade, a gratuidade, ou seja, até a caridade como participação da virgindade, uma vez que a virgindade é a totalidade da vida vivida no reconhecimento de que Cristo é tudo em todos. B. Mosteiro. A segunda forma de morada é o mosteiro. Entre todas as palavras que indicam a morada, daqueles que são chamados à virgindade como forma de vida, esta é a mais significativa do ponto de vista etimológico. Mosteiro deriva de monos, sozinho, isolado, solitário. De fato, a relação da humanidade com Deus, com o mistério, passa a ser consciência, liberdade e amor no indivíduo, torna-se um eu novo. Mas mosteiro significa muitos eus que estão juntos. Mesmo o exemplo do eremita possui uma provisoriedade que não faz dele uma lei. Todos os monói, de uma forma ou de outra, exprimem e documentam o fato de serem entre eles uma coisa só na Igreja de Deus. Juntam-se. Eis então a outra palavra análoga à palavra mosteiro, convento, juntar-se. Mosteiro, convento ou, como expressão de novas formas de consagração a Deus, casa, dependendo das várias modalidades de chamado, são feitos, criados, construídos por aqueles que foram escolhidos como pedras vivas para formar, para gerar uma existência que todos possam experimentar, mediante a qual seja demonstrado pela própria forma visível dessa existência que só ele é. No mosteiro, no convento ou na casa, essas pedras vivas, aqueles que são chamados e escolhidos, estão lá para demonstrar, na virgindade, forma visível da sua própria vida, que só ele é, ou seja, que Cristo é o rei do universo e que tudo nele tem consistência. Mosteiro, convento ou casa são, portanto, o lugar criado para que aqueles que nele habitam aprendam a proclamar diante de todos a cada instante. Toda sua vida é feita para isso. Que Cristo é a única coisa pela qual vale a pena viver. Que Cristo é a única coisa pela qual vale a pena que o mundo exista. Portanto, a morada, que tem existência concreta como família, mosteiro, convento, casa dos Memores Domini, ou grupo de fraternidade, é o lugar, o templo, onde alguém aprende a ver no tempo e no espaço, na pessoa concreta do outro, o mistério de Cristo. Dá para perceber, portanto, porque também a comunidade, na escola ou na universidade, é como uma casa ou uma família, porque a comunidade no local de trabalho, a comunidade no bairro ou determinado grupinho são também uma casa ou uma família. Parte de uma morada total, maior, que se chama igreja. Assim descobrimos também o valor dessa parcela de igreja que existe onde moramos e se chama paróquia, ou seja, a realidade do amor de Deus perto da nossa casa. Paróquia, etimologicamente, significa perto de casa. E lá também a comunidade, a amizade entre nós, alimenta-se dos sacramentos, alimenta-se da palavra de Deus anunciada. Que grandeza adquire a imagem da paróquia quando pensamos que uma paróquia só tem vida como igreja? Uma paróquia não pode viver sozinha, não subsiste. É um pedaço de igreja onde eu moro. Na casa, na família, entre esses amigos, encontra-se continuamente o acontecimento dessa presença, que, quando reconhecida, muda o olhar e o sentimento de si e de todas as coisas. Na casa, a pessoa vê no outro o mistério de Cristo presente como rosto. A pessoa aprende com as próprias dificuldades da relação, iluminadas pelo juízo da presença dele, a ver no outro o mistério de Cristo. Para cada um de nós, a companhia torna-se verdadeira quando se coagula no espaço de uma morada cotidiana real. Uma casa, uma morada em que todas as coisas são julgadas, de modo que seja possível pressentir seu destino comum, sua meta comum. Assim, a relação com todas as coisas converte-se numa oportunidade de bem no presente que passa, capaz de constantemente recuperar, provocar letícia, ser fonte de alegria, de segurança e de amor, cujo ponto culminante é o perdão. A tradição cristã sempre teve esse sentimento de veneração pela morada terrena que reflete a história de Cristo no mundo. Ó casa luminosa e esplêndida, amo tua beleza desde sempre, como amo o lugar em que habita a glória de meu Senhor, aquele que te construiu e te possui. Por ti aspire a minha peregrinação, e aquele que te fez, digo, que possua também a mim em teu interior, pois a mim também ele me fez. Jerusalém, morada eterna de Deus, que a minha alma não se esqueça de ti. Depois do amor por Cristo, sejas tu a minha alegria. Que a doce lembrança de teu nome, bem-aventurado, me levante da tristeza e do que me oprime. O que devemos construir é outro mundo, e nós somos suas primeiras testemunhas. Somos testemunhas de uma unidade normalmente impossível que se faz experiência. E torna possível a suportação, a paciência e a misericórdia uns com os outros, a plenitude da partilha, a magnanimidade em todas as circunstâncias. Fomos chamados a dar início à criação deste mundo novo. A casa é o espaço em que a relação com Cristo se fixa em todas as nossas ações, em cada gesto nosso, e nos torna, portanto, construtores de uma realidade nova. A morada, família, mosteiro, casa, indica a realidade em que vivemos, nas relações cotidianas, com paciência, com compreensão, em que tudo é para nós, em que tudo nos acolhe, em que tudo nos impele à esperança, em que tudo cura as feridas, em que tudo de nós, tudo que somos, é acolhido. Como dizia Gregório de Nissa, o vínculo da nossa unidade é uma autêntica glória. Por intermédio desses capilares, a Igreja vive no grande contexto do mundo inteiro. A Igreja é a realidade em que Deus confiou o sentido do tempo. Assim, ano após ano, século após século, de um homem para outro homem, a Igreja veicula o sentido da história. Fora da Igreja, tudo se despedaça e se torna detrito. Por conseguinte, cada um de nós, como lembra o profeta Isaías, é chamado a ser restaurador de ruínas, de humanidades destruídas. Cada um de nós, no lugar em que está, torna-se todos os dias sinal da bondade de Jesus, de seu desejo de bem para o homem. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam como ovelhas que não têm pastor. Nós somos parte desse seu pastorear, da piedade que tem pela humanidade em busca do bem, da verdade, do amor, da justiça e da felicidade. De fato, quem poderá falar do amor ao homem que é próprio de Cristo, transbordante de paz? Um acontecimento gera continuamente um vínculo, um pertencer, um modo de vida diferente, uma moralidade nova, uma perfeição, da qual vem o fruto que colabora para a realização do jardim terrestre, do paraíso terrestre. Assim, temos a nossa parte no cumprimento do desígnio de Deus, na explosão da glória humana de Cristo na história.